Fato em Foco.
Vanessa Oliveira.
On va se lâcher, on va avoir toute notre haine là contre eux. Bon, on va se lâcher contre les voitures.
Em 27 de outubro de 2005, depois de um jogo de futebol, a polícia é acionada em Clichy-sous-Bois, na periferia de Paris, para averiguar uma suspeita de roubo. 10 jovens saem correndo da polícia e 3 deles se escondem em um transformador da Companhia Francesa de Energia, sem que a polícia avise aos meninos assustados dos riscos da área invadida. Zied Benad, de 17 anos, e Buna Traoré, de 15 anos, morrem eletrocutados. Mais tarde, entre outros detalhes, se saberia que nada havia sido roubado. Na noite da morte dos dois adolescentes, a tensão cresce e as primeiras manifestações acontecem. A repressão não tarda. 3 dias depois, uma bomba de gás lacrimogêneo da polícia atinge uma mesquita na mesma cidade, durante uma das festas mais importantes do mês sagrado muçulmano, o Ramadã. Como um rastilho de pólvora, periferias de todo o país, revoltadas com a própria invisibilidade, começam a incendiar carros, destruir prédios e atacar qualquer representação do Estado numa onda de violência urbana que se arrasta até a metade de novembro. Para Mohamed Meshmash, educador de rua e presidente da associação Assez le Feu, nascida dos embates e discussões políticas pós-2005, a estigmatização que fez as periferias explodirem sobrevive, talvez até mais forte nos nossos dias, com consequências drásticas.
On continue aujourd'hui à stigmatiser ses habitants après les attentats du mois de janvier.
Depois dos atentados de janeiro, a estigmatização dos moradores desses bairros continua. E assim se constrói um amálgama. O morador desses bairros é muçulmano, se é muçulmano é terrorista e por aí vai. Falamos de liberdade, fraternidade, igualdade, falamos de república, mas ao mesmo tempo não queremos reconhecer uma parte dessas crianças. E quando a gente ignora essas crianças, elas acabam se excluindo. E a exclusão gera isolamento, o isolamento enfraquece essa juventude e pode seduzi-la para os mais variados tipos de radicalizações, seja religiosa, seja política. E isso é extremamente preocupante.
No seu primeiro discurso, desde o início das revoltas, quase 20 dias depois, o então presidente Jacques Chirac tentou reconhecer essas crianças.
Não importam nossas origens, nós somos todos filhos da República. Hoje nem todo mundo tem consciência de que esse respeito e essa igualdade de oportunidades são direitos já adquiridos. Mas a prioridade para mim agora será o restabelecimento da ordem pública.
Mas na prática tinha o futuro presidente Nicolas Sarkozy como ministro do interior, que se especializou em botar lenha na fogueira, chamando os revoltosos de Rakai. Rakai é uma expressão estigmatizante e preconceituosa para definir uma pessoa ou grupo que não se integram, não se adaptam à sociedade, que são marginais.
Quand je dis ce sont des voyous ou des racailles.
Quando eu digo que eles são bandidos ou marginais, eu assino embaixo. Precisamos afastar desses bairros essa minoria delinquente que envenena a vida das pessoas de bem.
Ao contrário de Sarkozy, Mohamed Meshmash vê essas pessoas como marginalizadas e não como marginais, o que faz uma enorme diferença.
A violência que os jovens exprimiram em 2005, eu não acho que seja mais violenta do que a violência que essa população recebe da sociedade e das instituições. Você tem crianças que são paradas pela polícia 10 vezes por dia. Quando você vê como são tratadas algumas mães que, por usar um véu, não se encaixam na República Francesa, isso é violento. Quando as pessoas vivem de forma insalubre, é violento. Quando você não tem acesso à cultura, é violento. Quando não há acesso à saúde, é violento.
Durante todo o outono de 2005, o movimento foi apolítico. O que surgiu dele, porém, obrigou a periferia a entrar na ordem do dia. Partidos, associações, reuniões de bairro, organização política. Estas talvez sejam as grandes conquistas depois de 2 mortos, cerca de 10 mil carros queimados e muito confronto. É o que conta Meshmash.
Lá onde as coisas mudam,
o que mudou nesses últimos tempos é que houve uma tomada de consciência. Os cidadãos se organizam agora. E que foi possível criar coletivos com pesquisadores, acadêmicos, sociólogos, outros movimentos que hoje estão ligados às mesmas causas. Todos esses atores decidiram hoje criar vias de comunicação e dizer juntos que precisamos agir para não nos submetermos mais.
Nos 5 anos seguintes, Nicolas Sarkozy, impulsionado pela atuação repressiva como ministro, governou o país na mesma linha. Por isso, a eleição do socialista François Hollande foi um sopro de esperança para a militância do pós-2005, uma esperança que durou pouco.
Eu acredito que estamos reinventando algo que não existe mais nessa Quinta República. Talvez seja na hora de fazer as coisas de maneira diferente e de dizer, mais uma vez, que nós não somos o problema, mas uma parte da solução.
Talvez a oportunidade de confirmar essa perspectiva esteja na atual crise migratória. É torcer para que os governantes tenham compreendido finalmente o quanto a exclusão pode ser explosiva.